Agora 8 horas e 23 minutos, 8h23. Vamos continuar falando de eleição? Fato da semana, muito tratado ontem aqui. Fizemos a transmissão ao vivo da coletiva do deputado Ricardo Guidi com o governador Jorginho Melo, sua migração do PSD para o PL e a confirmação, consolidação da sua candidatura a prefeito. É o fato da semana, é o fato do mês, é o principal fato político do estado de Santa Catarina nesse período, nessa época, nesta semana. Está conosco aqui no estúdio Sou Maior, o deputado federal, secretário de Estado, Ricardo Guidi, a quem cumprimento. Muito bom dia, deputado.
Muito bom dia, Delor, bom dia, Maga, bom dia a todos os ouvintes, a equipe aqui da Rádio Som Maior. Uma alegria poder estar aqui novamente nos seus microfones, no estúdio mais bonito do sul do mundo.
Prazer recebê-lo sempre. O senhor terminou ontem, o senhor colocou padical na pergunta que é feita por todos os cantos, em todos os momentos, em qualquer situação, desse ano 2024. O Guidi vai ou não vai? Foi. É candidato, foi para o PL, está afiliado no PL, é candidato a prefeito. Antes de perguntar das circunstâncias, e a gente vai tratar disso, as circunstâncias a isso e aquilo e tal, eu quero avançar um pouco, eu quero ir além. Considerando que o senhor agora é candidato a prefeito pelo PL, quero tratar com o senhor, o que o senhor imagina fazer na cidade? Considerando o senhor é candidato com a intenção e a projeção e a expectativa que vai vencer a eleição e que será prefeito. Para quê? Para fazer o quê? O que tu imagina, Ricardo?
Olha, a gente imagina muita coisa, né? Nas mais variadas áreas, e agora mais do que nunca nós vamos ouvir ainda mais o povo criciumense, porque a gente quer fazer uma Criciúma para todos, né? Uma Criciúma para as pessoas. E claro que tem questões de infraestrutura que são fundamentais, anel viário que está precisando de uma revitalização em alguns trechos, elevado em outros, né? Questão toda a área urbana da cidade, melhorar a qualidade na educação, sempre tem que melhorar, a gente só consegue transformar a vida das pessoas através da educação e claro que depois da educação com muito trabalho, né? Agilidade na área da saúde, uma saúde mais humanizada, mas isso a gente vai conversar, a gente tem grupos de apoiadores aí nas mais variadas áreas e a gente vai ouvir os técnicos de cada área para fazer um plano de governo, né? Pensar a Criciúma para o futuro, né? Eu via que quando meu pai foi prefeito, ele expressou muito no futuro da cidade, onde é que a gente queria chegar, para onde que a gente iria. E trabalhou nesse sentido, né? Foram obras importantes, mas que não eram simplesmente obras, elas tinham um sentido, né? Quando ele fez o canal auxiliar do Rio Criciúma, em toda a área central de Criciúma, que pouca gente sabe, né? Isso ainda no final da década de 70, é porque era importante para a economia local que qualquer chuva o centro da cidade não alagasse. Quando ele ligou o centro aos bairros, né, e pavimentava as principais ruas, isso é qualidade de vida, né? O asfalto tira a poeira, tira a lama, né? E também nos deslocamentos facilita muito. Quando criou lá o centro administrativo, o centro cultural, o centro esportivo, onde hoje é o Parque Altair Guidi, né, aquilo tinha o objetivo de preparar Criciúma para o futuro, atrair, né, tornar Criciúma uma cidade atrativa. E você vê que até hoje, aí, quase 45 anos após, ainda é atual, né? Ainda é uma obra atual, uma obra de qualidade, né? Trabalhar muito a qualidade das obras, né? Fazer obras com qualidade, obras para durar, né? Eu vejo até hoje muitos bairros que eu ando e área central, asfaltos aí, pavimentações com mais de 40 anos que o asfalto está lisinho, né? E eu acho que é genial. O poder público tem que fazer obra para durar, porque fazer uma obra que depois tem que refazer 5, 10 anos depois custa muito caro e a gente tem que cuidar do dinheiro público, né? Então eu vejo que, claro, tem saúde, educação, infraestrutura, são questões básicas, mas a gente tem que ter um olhar, pensar além, né? Pensar no futuro da cidade. E por isso eu acho que foi fundamental também, e por isso que eu aceitei o convite do governador Jorginho Melo para encarar essa pré-candidatura, né? Não só pela parceria, né? Pela oportunidade de ser candidato, de ser pré-candidato, mas espero que com a convenção a gente possa ser efetivado, mas não só esse apoio para ganhar a eleição, que é fundamental e é muito importante o apoio do governador, mas principalmente o que me convenceu foi a parceria para governar, né? Trazendo investimentos vultosos, tem obras aí bastante, de valor bastante caro e que é fundamental porque infelizmente no município fica o menor montante dos recursos e é aqui que estão os problemas, né? mas o governador garantiu que Criciúma vai ser prioridade do governo do estado, e eu acredito muito nisso, né? Não só com recursos, mas eu fui além. Eu falei que além de recursos, eu preciso do olhar do governo do estado para ajudar a atrair investimentos para Criciúma. Há mais de 20 anos não se instala na nossa cidade empresas de porte médio para grande. Claro que muita coisa desenvolveu, o povo criciumense é empreendedor e muitas empresas que nasceram aqui cresceram nesse período, né? E por isso que a cidade vem crescendo. Mas a gente precisa ter investimento externo também. A gente vê o norte do estado como cresce rápido e como a vida lá é muito melhor para quem vive lá, no sentido de acesso aos serviços públicos, né? Acesso à infraestrutura. Né, e a qualidade de vida lá é melhor, o IDH, né, os índices de desenvolvimento urbano são melhores. E isso que a gente tem que trazer para Criciúma, melhorar a qualidade de vida do povo criciumense. E eu espero, caso a população criciumense entenda que eu mereço essa oportunidade, também fazer um grande trabalho para ser lembrado na história de Criciúma, assim como o trabalho que o meu pai, o ex-prefeito Altair Guide, teve a oportunidade de realizar.
Maga.
Deputado, bom dia, é prazer te receber aqui agora com a resposta. Eu não aguentava mais, eu tinha medo de sair na rua e alguém me brotar do chão e perguntar, e o Guide, porque isso acontecia em todos os lugares, então essa resposta a gente já
eu
tem.
Eu achei o máximo quando eu agora no feriado de Páscoa, estava caminhando na beira da praia, no Arroio do Silva, no Arroio do Silva, na beira da praia, e a cada três que eu encontrava na beira da praia, quatro perguntavam, o Adelor e o Guide? Era a pergunta.
Olha, só interrompendo também, já que o Adelor interrompeu, essa candidatura nasceu da vontade do povo criciumense. Eu acho que ela, com certeza eu escolhi porque o povo de Criciúma queria muito essa candidatura. Mas mais do que isso, porque Criciúma precisa. E falando em onde está, estava comum em Florianópolis, em Tubarão, por onde eu passava, gente que eu nunca vi na vida. E aí, vai ser candidato?
E aí? Não importava o que eu fizesse nas redes sociais. As respostas
em box. Corri o risco de ir no jogo do Criciúma no sábado, corri o risco de ir no jogo do Criciúma, ao invés da torcida daqui a pouco gritar, Guide, vai ou vai?
Governador Jorginho Melo, acho que não aguentava mais ver a gente, porque ele botava o pé em algum lugar que a gente estivesse. Governador, e o Guide, vai ou não vai? Mas enfim, o Guide foi. Mas antes de ir, sofreu para tomar a decisão. Sofreu mesmo? Ou tu foi estratégico levar até o último minuto para deixar todo mundo sem saber o que ia acontecer e tomar a melhor decisão?
Não, com certeza foi uma decisão muito bem pensada, né? Eu acho que tenho muitos amigos e muitos apoiadores no partido que eu saí. Né? Então isso pesa muito na nossa decisão, a grande maioria aí da região, de todo o sul do estado, de apoiadores, sempre se mostrou muito ao meu lado e querendo estar junto. Mas infelizmente, né, foi feita uma opção, né, diferente do nosso projeto, e eu vi que não, as portas se fecharam e eu tinha que buscar um novo caminho. Né? E como eu falei, o governador fez o convite é recente, quando eu fui ao governo.
Mas o senhor menciona que as portas se fecharam. Mas e aquela proposição de um acordo para fazer uma pesquisa? Como é que o senhor viu aquilo?
Olha, eu vi no momento, falei que fazia sentido para mim fazer um acordo nesse sentido, mas pedi o texto para dar uma analisada. Quando chegou o texto, eu falei que eu entendia que deveria ter algumas mudanças.
Tipo quais?
Tipo a mediação de quem escolhe a pesquisa, o Diretório Nacional. Tipo o candidato que vencesse essa escolha, que direcionaria as coligações, né, e participaria da escolha do vice, e tudo isso foi dito para mim que já estava acertado. E aí não tinha como. Eu, quando aceitei o convite do governador Jorginho Melo para ser secretário, ele garantiu que me daria o apoio para ser candidato a prefeito. E eu garanti para ele que o PL seria o candidato a vice. Então, eu pedi os termos do acordo.
Isso se o senhor viesse a ser candidato pelo PSD, né?
Pelo PSD.
Aí o PL seria o vice.
Sempre foi. O convite para vir PL tem pouco mais de um mês.
Certo.
Sabe? É recente, é algo recente. Eu sempre firmei para o governador que eu seria e lutaria até o fim para ser candidato pelo partido que eu estava. Perfeito. E foi isso que eu fiz. Quando eu vi que não tinha mais alternativa, não tinha mais caminho, que as portas estavam fechadas, eu tive que procurar o meu caminho, né? Eu acho que vai ser uma relação boa, respeitosa para todos nós. Deixo muitos amigos, muitos compromissos, né? As portas abertas, podem contar comigo, todos aqueles que me ajudaram, que estiveram junto comigo, né? Então, mas sigo o meu caminho, porque era o que o povo cristiumense queria, né? E eu sinto que Cristiuma precisava disso.
São citados vários nomes para compor com o senhor de vice, porque agora o vice não será do PL. Provavelmente não será do PL. Era citado o nome do ex-deputado Jorge Bueira, que não será, porque não vai filiar no PP em tempo, e o entendimento no PP é que o Jorge participa da campanha, mas vira um projeto para 2026, então não será o Jorge Bueira. Pode ser o Paulo Ferrarese, que já se declarou, ele é pré-candidato, mas disse inclusive numa entrevista para mim, para Maga, lá no evento da Universidade Comunitária, que ele sonha com essa chapa Ricardo Guidi e Paulo Ferrarese de vice. Pode ser o Acélio, é citado o Acélio, que está nessa indefinição. Quero saber do senhor, como é que o senhor vai conduzir essa definição do vice?
Olha,
o governador disse ontem quem vai conduzir é o senhor.
Aham. Até amanhã é o prazo de filiação. Depois a gente tem até final de julho, início de agosto, que é o prazo das convenções, para definir a chapa, né? Então eu acho que vai ser um período de muito diálogo, muita análise, ver quem agrega mais, né? Quem agrega mais o projeto, quem tem um... Porque às vezes a pessoa tem um perfil muito parecido com o candidato a prefeito e o vice. É importante, eu entendo, que tenha perfis diferentes, que um possa agregar ao outro, né? Mas eu fico muito feliz e lisonjeado de ver grandes nomes sendo cogitados para ser meu vice, com vontade de ser, de participar. E posso dizer que praticamente todos dizendo eu quero ser, mas se eu não for, eu estou junto do mesmo jeito. Isso me deixa muito feliz, porque a gente está pensando num projeto para Criciúma. Não só um projeto para ganhar a eleição, mas um projeto para ver uma Criciúma melhor. E aí eu posso destacar alguns nomes que a gente tem conversado no PP, o vereador Paulo Ferrarese, uma pessoa que eu vejo aí como uma grande liderança comunitária, tem um espírito público imenso, tem uma admiração muito grande pelo trabalho dele, né, lá no MDB. No PP também tem grandes nomes, né? O próprio Júlio Kaminski, vereador, que hoje tem se apresentado, mas vejo também o vereador que assumiu agora recentemente, por um bom período, o Miguel Pierini, uma liderança importante da região do Rio Maina, vereador Miri D'Agostin, que também é uma liderança importante da área agrícola. Então, assim, muitos nomes, né? E a gente tem outros partidos conversando, o próprio Acélio Casagrande, vejo que é uma pessoa que tem uma história aí de muito conhece muito de administração pública, é um nome forte, que chegou a se falar, né, recentemente, que poderia estar participando. Vejo uma série de nomes aí que com certeza, até o mês de agosto, a gente vai poder, em conjunto, ouvindo a todos e analisando quem agrega mais, definir a melhor chapa, não só para ganhar a eleição, como eu sempre digo, mas que eu vejo como mais importante do que ganhar a eleição, é fazer um bom governo. Não faz sentido ganhar uma eleição e não poder deixar marca na cidade, não deixar a história e chegar ao final do mandato e as pessoas achar que não valeu a pena. Então eu sempre digo, para mim é mais importante fazer um bom governo do que ganhar a eleição. Claro que para fazer um bom governo tem que ganhar a eleição. Mas a minha prioridade é trabalhar para fazer um bom governo, pode ter certeza disso.
Ontem na coletiva o senhor mencionou que recebeu uma ligação, uma mensagem, enfim, de um padre, e que isso foi importante para a sua tomada de decisão. Mas o senhor contou a fofoca pela metade, disse que recebeu a ligação, mas não disse o que ele disse. O que o padre te falou que te pegou e te fez tomar uma decisão?
O padre foi Antônio Júnior?
Ele, olha, quem me convidou não me autorizou a falar. Foi uma conversa. Na verdade, ele estava em Criciúma, é um padre muito querido aqui da nossa cidade, né? E convidou pra gente bater um papo à noite. Ele disse que queria conversar comigo.
Ah, daí, né? O padre tu atendia, a gente tu não atendia, é isso?
Não, padre a gente tem que atender.
Padre é padre.
Não, padre é padre, né? E a gente foi conversar, tivemos uma conversa de mais de uma hora. Né? E algumas dúvidas que eu ainda tinha, essa conversa foi na quarta noite, eu vi que não tinha que ter aquelas dúvidas que eu tinha. Ele falou que Criciúma espera isso de mim, que Criciúma precisa disso, né? E com certeza isso foi fundamental na minha decisão.
Tu tá emocionado, Ricardo?
Nossa, você emocionou ontem e se emocionou hoje de novo ao citar isso.
Eu fiquei mais curioso ainda. O que o padre falou pra ele?
Que padre bom.
Que padre bom.
Que padre forte. O que ele te disse, Ricardo? Mais ou menos.
É isso que eu te falei, que Criciúma espera isso de mim, que Criciúma precisa.
Espera o quê de ti?
Que eu encare esse desafio, que eu seja candidato, né, que precisa de mim, que está na hora de fazer uma mudança, que com quem ele conversa, ele entende dessa forma. Então, Eu achei que aquilo foi algo bastante forte para mim. Eu acredito muito em Deus, né? Frequento bastante a igreja e isso para mim foi decisivo.
Eu quero passar adiante aqui algumas perguntas de ouvintes. Um ouvinte aqui que é ligado, muito ligado ao setor produtivo. Eu estou vendo aqui o Ricardo emocionado. Continua emocionado, mas vou passar a pergunta. Um ouvinte aqui ligado ao setor produtivo, tem uma liderança importante num segmento do setor produtivo, que ele pergunta o seguinte: para governar a cidade precisa de uma base de governo na Câmara. Como está a nominata de vereadores do PL para ter uma base que sustente, que dê apoio suficiente para um novo governo na Câmara de Vereadores?
Olha, para governar precisa ter boas ideias. Com boas ideias fica muito mais fácil fazer uma base. Hoje o PL, se não me engano, já está com 5 vereadores, né? Tinha
isso,
apenas
5.
Um.
Isso.
Né? E a partir...
quais se filiaram ontem?
Ontem o Manuel Roseng.
Manuel Roseng, o Obadias já tinha filiado Obadias, recentemente.
O Nicola, o Juarez e o pastor Jair.
O Nicola Martins, Juarez de Jesus e o presidente da Câmara, o pastor Jair.
Isso.
Toninho é suplente, assumiu por um bom período, né?
Isso.
Ainda está definindo o que, que vai fazer, mas com certeza vai já estar junto conosco aí no projeto a executivo, né?
Toninho da Figueira?
Isso.
Ele vai filiar em qual partido? Toninho
não
no MDB?
Sei, ele quer conversar, nós vamos conversar hoje sobre isso. É uma liderança importante, fez uma grande votação na última eleição, acho que vem muito mais forte, né? Então é uma liderança importante que vai estar conosco. Ele ainda quer definir qual partido, mas ele me garantiu que vai estar junto conosco aí na caminhada.
Perfeito. Um outro ouvinte
pergunta. Fora isso, claro, só desculpa para concluir. Hoje o PL já tem 5 vereadores, é a maior bancada.
Sim.
É a maior bancada na Câmara Municipal, já é do PL. Temos também grandes parceiros, né? Nessa caminhada aí. Eu acredito que o PP e o MDB estarão conosco. O PRD também deverá estar conosco. Está montando também uma nominata, né? Mas a gente tem um relacionamento muito bom e muito respeitoso com todos os vereadores da Câmara. E eu acho que a gente... quando governa, tem que governar para todos os cristiumenses. Isso vai facilitar muito, porque boas ideias, bons projetos, respeito, com certeza as dificuldades são muito menores.
Outro ouvinte pergunta: a volta da Guarda Municipal está nos seus planos?
Os ouvintes estão...
Olha, eu vejo com bons olhos, mas eu não sou técnico em segurança, então eu vou ouvir a Polícia Militar, ouvir a Polícia Civil, ouvir quem? O próprio pessoal, o corpo... que está lá hoje ainda, são funcionários da prefeitura, né? E fazer uma análise, né? Fazer uma análise bastante criteriosa, porque eu acho que é um assunto delicado, segurança pública é um assunto delicado e é um tema que atinge a todos, né? Do mais pobre ao mais rico, todos precisam de segurança. Quando a gente fala, às vezes, em saúde, normalmente tem uma parcela da população que tem o seu plano de saúde, paga no particular, a educação da mesma forma, tem aqueles que vão no particular. Agora, segurança é importante para 100% da população, né? Quando eu falo população, população de bem, né?
Claro.
Então, com certeza, a segurança é uma preocupação muito grande do nosso mandato e a gente vai, do nosso futuro mandato, né? Caso a população assim entenda, e a gente vai ter uma preocupação bastante grande nessa área.
Deputado, agora eu vou para uma pergunta mais leve, né? A gente fez umas mais pegadas, agora eu vou para uma mais leve, que é o seguinte. No dia da convenção do PSD, no dia 6, o senhor foi até lá, participou do evento, falou, foi um dos primeiros a falar, fez um discurso, estava preparado para fazer esse discurso. Nós entendemos, interpretamos, na verdade, estando lá, estando presente, nós interpretamos que aquilo foi um ato final, que era uma despedida, que era quase um tchau, né? Então, eu estou saindo, vou participar aqui, mas estou de saída. Era isso mesmo?
Não, eu acho que muito pelo contrário. Primeiro, não era uma convenção, era um encontro regional do partido, né?
Das eu falei convenção? Desculpa. Sim. Isso é um evento partidário.
Era um encontro macro-regional, tinha lideranças da MESC, da ANREC, da Murel, né? E eu fui lá para dizer o que eu sentia. Falei um pouco da minha história, da minha vontade, né? Eu estava num evento partidário, eu sempre declarei que tinha vontade para essa pré-candidatura, não faria sentido eu ir lá e não declarar que eu era pré-candidato. E foi isso que eu fiz.
Mas já tinha um pré-candidato, que
sim,
era o Arleu.
Mas é natural, eu sempre falei, não sou, divergências partidárias é algo natural da política, e disputas, né? Mas eu senti, e até então eu acreditava nessa disputa, acreditava que poderia acontecer.
Quando que parou de acreditar?
Nos últimos dias. Na última semana, principalmente. Conversando com pessoas... amigos do jornalismo, amigos da política e com o povo em geral. Quando,
e com o padre.
E quando não deu para negociar termos de acordo, né? Quando não deu para conversar sobre os termos do acordo, eu vi assim, não, isso aqui não vai dar certo. Não tem como, isso aqui tá, não foi feito para funcionar.
Estou recebendo aqui muitas perguntas de ouvintes e sugestões, inclusive. Vou citar aqui da Helenita, que diz o seguinte: Ricardo, leve a Rose e Renaud com você. Mas pela informação que tem, a Rose já está.
A Rose, Rose está conosco, filiou, inclusive, ontem à noite, e junto com a minha mãe, é a minha maior conselheira na área da educação. Fez um grande trabalho por onde ela passou, foi secretária de educação da Issara, agora no, na gestão da Dalvânia, da prefeita Dalvânia.
Grande
foi nome. Secretária de educação também no período Márcio Burgo. Trabalhou com o pai na prefeitura, ela foi a primeira diretora quando o pai fez o CEIC da Boa Vista, que foi o primeiro CEIC, né, que foi quando começou educação integral em Criciúma, e o pai construiu lá junto com aquele 24 horas da Boa Vista no seu segundo mandato, lá uma... creche-escola, porque era de 0 a 7 anos, né? O Criciúma Criança foi um grande projeto, né, que o pai realizou no segundo mandato, com foco na criança, em preparar a pessoa para a vida, né? Porque do 0 aos 7 anos é a idade que tu forma o caráter da pessoa, né? Então tinha um foco bastante grande, com o apoio do eu lembro que fazia, aí na época, consultoria o Antenor Naspolini, que foi secretário de Estado de Educação no Ceará por duas vezes, foi deputado federal por duas vezes, que é cidadão criciumense, né? É aqui, filho do seu Arquimedes Naspolini.
Irmão do
Arquimedes. Irmão também do Arquimedes Naspolini, né? Uma referência na área da educação. E aquele projeto, para você ter uma ideia, Delor e Maga, no ano passado eu estive participando de uma sessão do Conselho Estadual de Educação. E a professora Gi Camargo, que é da Unesc, foi homenageada com um título de estadual de educação. E ela foi, a mãe destacou naquele momento que ela era a quinta participante daquele projeto que já tinha ganho esse título estadual de educação. Então você vê a importância de valorizar os profissionais de educação, de fazer um bom projeto na área de educação, né? E o Criciúma Criança foi isso. Uma pena que não foi dado continuidade, mas que a gente vai querer também ter foco nesse possível futuro governo. A Rose vai ser fundamental, né, nessa caminhada, né? Ela já me disse que está à disposição, eu digo que vai ser porque ela já disse que está à disposição para ajudar. Né?
Grande nome.
E fiquei muito feliz que ela estava ontem conosco e fez questão de filiar junto comigo no PL, ela que é segunda suplente de vereadora do PSD, era, né? Até então.
Deputado, quais são os teus próximos passos agora? Você fica na secretaria até quando? O que vai acontecer? Como é que está isso? Já está desenhado?
Eu acho que agora os próximos passos é intensificar ainda mais, né? Ouvir o povo criciumense, a população criciumense, o que ela espera, o que ela quer, começar a montar, de fato, um plano de governo, um plano de ideias. A gente já tem muita coisa na cabeça, mas agora a gente tem que ouvir mais pessoas, porque a gente não pode fazer uma gestão baseada na nossa cabeça, a gente tem que fazer uma gestão para todos os criciumenses, e para isso é importante ouvir o povo e ouvir quem entende de cada assunto.
Foi um prazer te receber aqui.
Prazer todo meu, Adelor.
Teve um sono mais leve.
Só destacar, né?
Um sono mais tranquilo, tirou um peso das costas.
Ai, ai. Não, mas só para destacar também, né, que um final de semana agora que com certeza teremos o Tigre mais uma vez campeão do estado, né? Estaremos amanhã no Heriberto Wilson.
Será um fim de semana
por
de festa.
Uma grande festa. Estou muito convicto da vitória do nosso Tigre. Me perguntaram o palpite agora há pouco, eu falei 3-1 Criciúma.
Tá bom.
Faz 3 anos que eu vou a jogo e eu já fui a mais de 30 jogos, Adelor, sempre junto com meu filho Antônio. Em todos os jogos o Criciúma ganhou. Os que eu não pude ir, ou por não estar em Criciúma... Ou, por exemplo, contra a Chapecoense, que nós estava indo e eu tive que levar o meu filho para o hospital, o Criciúma perdeu. Mas por todos favor. Que a gente estava presente, o Criciúma
então,
ganhou.
Então, por favor, amanhã o senhor chegue cedo e saia tarde.
E estamos convictos que amanhã vai dar certo também. Show. Então, vamos todos ao estádio Heriberto Wilson, que inclusive também é uma obra da administração Altair Guide, né? E na década de 70 só tinha aquele pedacinho das cadeiras, acho que cabia 2.000 pessoas, mais ou menos, e naquele mandato foi... construído, né, todas as arquibancadas aí que fazem hoje o majestoso, um dos melhores estádios de Santa Catarina.
Antes que eu me esqueça, e o vice? Eu tô brincando.
Como eu falei.
Agora é a próxima pergunta. Prazer te receber. Sucesso, energia, bom trabalho, boa caminhada.
Prazer todo meu, um ótimo final de semana, Delor, Maga, a todos os ouvintes da Rádio Som Maior.
Maga, abraço, sucesso e energia. Quinta-feira expectativa era que fosse uma quinta-feira gorda, uma super quinta, e foi uma super quinta.
Uma super, super quinta. Mas ainda não acabou. A super semana ainda não acabou.
Um abraço, Maga, até às 5.
Tchau.
No plenário, oferecimento. Construtora Nunes.